Pois é, temos as perguntas aqui nesta manhã. A primeira delas é a seguinte: professor, estou com 32 anos e perdi muita massa muscular nas pernas, principalmente depois que tive bebê. Agora já voltei para a academia, mas só consigo ir duas vezes por semana, porque além de ter que ficar com minha bebê, eu voltei a trabalhar. Será que com dois treinos na semana, Magnus, eu consigo um resultado satisfatório?
Caro ouvinte, bom, é natural, né? Depois de uma gestação, a mulher sente muito a alteração do corpo, né? Isso é natural, a gente já sempre comenta, já comentamos isso aqui na rádio em outras vezes. E a preocupação em voltar ao corpo de antes da gestação, né? Recuperar essa massa muscular perdida é bem preocupante. Mas assim, ouvinte, no senso comum do processo de hipertrofia muscular, né, nós temos um princípio do treinamento chamado princípio da continuidade. Então significa o quê? Os estímulos devem ser contínuos, com intervalos para ter o repouso e o processo anabólico. Duas vezes por semana, eu preciso imaginar que você vai ter um estímulo muscular, aí você vai dar um intervalo, vai dar outro estímulo muscular e vai ficar pelo menos 4 ou 5 dias sem um estímulo. Então é um descanso muito grande. E para que você tenha um estímulo muito forte, para que você se regenere durante esses 4 ou 5 dias, talvez a tua capacidade física não esteja adequada, não esteja apta para esse tipo de estímulo. Então o que que acontece? Com essa informação fisiológica, eu vou te dizer, duas vezes por semana, infelizmente, é pouco para você ter o resultado que você espera. Mas também não precisa ficar preocupado agora, falar, poxa, então não adianta nada eu fazer duas vezes por semana, não é isso. O que eu sugiro é uma volta gradativa aos exercícios físicos regulares, onde você passa com duas vezes por semana, passar por todo um processo de readaptação ao treinamento, e aí gradativamente, conforme você for conseguindo, aumentar para 3, 4 ou até 5 vezes, que seria o ideal, tá? Mas com 4 vezes por semana já é possível ter um resultado bem positivo do ponto de vista de hipertrofia muscular. Então respeite seu organismo, vai escutando ele, vai sentindo que você pode começar com 2, mas eu não posso prometer que com 2 vezes por semana, claro, e se você permanecer com isso, você vai ter grandes resultados no processo de hipertrofia.
Muito bem, agora são 8 horas e 17 minutos. O ouvinte está perguntando aqui, a Marisa. Ela diz: Magnus, eu treino sem personal e tenho bastante dúvida sobre a velocidade dos exercícios, por exemplo. O agachamento deve ser feito rápido ou lento?
Marisa, é uma pergunta bem complicada para que eu possa te responder assim, de dizer é assim e pronto, sabe? Porque dentro do treinamento, a gente vai trabalhar com velocidade, com séries, com repetições, com intervalos, com cargas, com ordem de exercícios, com separação de grupos musculares por dia. É como se eu tivesse um monte de variáveis para manipular na hora de montar um treinamento, e quando você me pede velocidade é uma delas. Então tem outras todas aí que estão em questão, que a gente não pode negligenciar. Mas assim, para não te deixar sem uma resposta, depende muito do seu objetivo, tá? Mas, do princípio, geralmente se faz uma série com 2 segundos para descer, 2 segundos para subir. Ou seria até melhor, para você ter uma segurança, uma concentração melhor, 3 segundos na fase excêntrica, que seria onde você desce para o agachamento, e 2 segundos na fase concêntrica, onde você sobe. Mais ou menos para você ter uma noção de uma velocidade moderada, não é lenta, moderada, para que você, assim, sabe quando tem várias miras e eu tenho que atirar na do meio? Eu vou atirar nessa porque, para não te deixar sem resposta, mas é muito relativo, tá? Eu posso num treinamento utilizar uma velocidade muito lenta para um aluno, mesmo agachamento, tá? Ou muito rápida. Eu dependo do que eu quero com aquele treinamento, quais as variáveis que eu vou manipular. Então a melhor sugestão é converse com seu professor. Quando o professor falar, ó, seu objetivo é isso, o teu treinamento está sendo feito para isso e a velocidade vai ser essa, aí você passa a controlar o treinamento. Se não, fica meio perdido, tá, Marisa? Não tem como te dar uma resposta precisa, mas um movimento, né, de 5 segundos está bem feito, 3 segundos para descer e 2 segundos para subir.
Muito bem, a Luísa está perguntando: Magnus, por que quando eu faço dieta sem exercício, eu perco peso mais rápido e depois recupero tudo de novo?
Até nós, eu e o Baixo estávamos conversando aqui sobre essa questão, né? As pessoas às vezes colocam a esperança toda no exercício físico para emagrecer, e aqui está o contrário, né? Fazendo uma dieta restritiva, claro, você tem uma perda de peso sem necessariamente fazer o exercício físico e depois volta a recuperar o teu peso perdido. Tem algumas questões aí que podem responder essa pergunta, como a velocidade do seu metabolismo. A gente já cansou de falar sobre, eu tenho um metabolismo lento. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu como um pouquinho já engordo, né? Aquela questão de... Então, isso vem de um metabolismo acelerado e nesse sentido o exercício é muito bem-vindo. Mas, então, se a gente levar para o lado calórico, né? Quando uma pessoa tem um metabolismo lento, ela passa a comer pouquíssimas calorias para poder ter um processo de emagrecimento. Mas o que aconteceu? Ela fez uma dieta, ela teve o processo de emagrecimento, mas ela não acelerou o metabolismo. Logo, quando ela sair do seu processo de dieta e voltar a comer normalmente, é óbvio que o metabolismo continua lento, ela vai engordar. Então o exercício vem para contribuir para acelerar o metabolismo, mas não quer dizer que acelerando ele vai fazer com que você emagreça. Tem que ter a questão nutricional para contribuir com a ingesta calórica reduzida. Então, quando a pessoa perde peso sem o exercício físico, é natural a tendência de ela recuperar novamente esse peso depois que ela acabar a dieta, acabar aquele trabalho que ela fez. E ao mesmo tempo, quem faz só exercício físico e não faz dieta, também não consegue uma resposta tão significativa no processo de emagrecimento, porém ela consegue manter por mais tempo magra. Tem uma pesquisa do Newman que fala sobre isso. Ele colocou três grupos, né? Eu acho que até já comentei sobre isso: um só com dieta, um com exercício físico e um grupo controle apenas. O que mais perdeu o peso foi o grupo que fez só a dieta, mas o que mais manteve com o pouco peso perdido foi o pessoal que fez o exercício físico. Então seria bom os dois, tá? Aí com certeza você vai ter um peso, vai perder peso gradativamente e vai manter por mais tempo.
E a Fernanda está perguntando aqui: Magnus, bom dia, eu nunca sei como respirar direito nos exercícios, como devo fazer, Magnus, para saber como respirar corretamente?
Fernando, um passo é não entrar em apneia, ou seja, não bloquear a respiração. É isso que você tem que estar sempre em mente. Há uma tendência de quando você fazer o exercício físico, dependendo até da sobrecarga, você bloquear, você fazer apneia, né? Então, quando você fazer a fase concêntrica, ou seja, quando você empurrar o peso, quando você erguer o peso, que é a fase mais pesada, você solta o ar. E aí, com a fase excêntrica, né, quando você vai retornar, você vai inspirar. Vou dar um exemplo do agachamento que a gente está usando já aqui. O agachamento, quando você desce, certo? Você faz uma inspiração, você puxa o ar, e quando você sobe, que você vai levantar o peso, você acaba soltando o ar. Só que cada exercício tem uma lógica aí, né? Nem todos são de descer e subir. Alguns são de puxar, outros são de empurrar. Então, você tem que ver onde é que você vai colocar a força positiva, aquela que você vai fazer mais força para mover a máquina, o equipamento ou o peso.
Temos perguntas chegando aqui agora de nossos ouvintes. A nossa ouvinte Ana Paula está perguntando aqui: Magnus, bom dia. Por que quando eu faço exercício eu sinto sonolência?
Bom dia, Ana Paula. Mas olha, Ana Paula, você me fez uma pergunta que eu já estou buscando há tempo, tá? Eu tenho uma aluna que ela relata a mesma coisa. Por exemplo, ela fez aquecimento 5 minutos e começa a bocejar. E aí a gente... É o contrassenso, né? Porque geralmente quando você faz exercício você fica mais desperta, né? É uma liberação hormonal maior de noradrenalina, de serotonina. Então o que acontece? Desperta. E acontece totalmente ao contrário para algumas pessoas. Eu não sei te explicar ainda. Eu prometo que eu vou atrás dessa informação, porque realmente eu tenho suposições, mas eu não quero falar as minhas suposições que sejam sem ter um embasamento fisiológico primeiro. Mas realmente com algumas pessoas eu já notei que acontece isso. Eu não vou saber te responder agora, Ana Paula, mas eu vou buscar informação. Se puder deixar seu contato aí no WhatsApp, assim que eu tiver alguma informação bem precisa, eu vou te passar, mas empiricamente não vou passar nada não, tá?
Ok. Tem uma pergunta aqui, Magnus, de um ouvinte que não se identifica. Ela diz assim: eu tenho 40 anos e tenho hipotireoidismo. Certo. Eu faço academia 5 vezes na semana e estou fazendo dieta. Eu consigo ganhar massa magra naturalmente? Eu acho que ela está questionando aqui. Uhum. Se consegue ganhar massa magra naturalmente.
Caro ouvinte, consegue, tá? Não tem por que não. É uma vez que a gente pensa assim, ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, né? Independente. Então, quando a gente está com esse tipo de patologia, o que acontece? Existe o tratamento medicamentoso, né, com acompanhamento médico. Uma vez regulado, vida normal, certo? Segue normal. Claro que tem que fazer os exames para fazer o acompanhamento, mas o que eu quero dizer com isso? Se os hormônios estão todos equilibrados, todos equalizados, não tem por que não houver uma construção de massa muscular dentro de um limite genético, tá? Então você consegue sim ganhar massa muscular se você tiver uma alimentação balanceada, um bom treinamento e uma predisposição genética boa, não tem por que não aumentar a massa muscular. Agora, se estiver desregulado os hormônios, mesmo que você tenha um ótimo treinamento, uma boa alimentação, uma disposição genética muito boa, aí fica difícil o ganho de massa muscular, né? Senão é vida normal. Tem até a história do Ronaldo, vocês lembram do Ronaldo Fenômeno, né? Ele colocava a desculpa lá do hipotireoidismo porque ele estava com um aumento de peso muito grande, né? E a gente sabe que isso é uma baita desculpa se tiver tudo equilibrado.
E o André tá mandando uma pergunta aqui e ele mostra que ele é magro, a foto dele realmente é de uma pessoa muito magra. Ele diz assim: Bajo, a minha pergunta é o contrário de todo esse povo. Eu tenho 1,84m de altura e como igual um cavalo e não tem jeito de engordar. Eu coloco uma camisa social, parece que a camisa está num cabide. O que que eu faço, homem do céu?
Rapaz, eu não sei a tua idade aí, mas olha assim, ó, pode ter certeza que com o tempo você não vai ter tanta facilidade de emagrecer assim. Mas é o tipo de exemplo, né, que nós temos em metabolismo acelerado. Algumas pessoas dizem que essas pessoas são felizes, né, porque pode comer o que quiser, o quanto quiser, que não engordam. A gente sabe disso, é mais um aspecto longilíneo. Mas assim, continue comendo e se puder fazer um exercício voltado para hipertrofia muscular, tá, vai te ajudar bastante, porque... apesar que vai aumentar mais seu apetite ainda, tá? Mas aproveite. Só que assim, não exagere com relação às gorduras, tá? Gorduras e doces. De repente você vai ganhar peso, vai ganhar gordura. Eu sugiro você fazer um trabalho de ganho de massa muscular, sim, pra aumentar o volume, né, corporal. Mas não quer dizer que você tem que comer. Muitas pessoas colocam assim, eu já vi mães fazendo isso, né? Meu filho é muito magro, né? Parece que tá anêmico, assim. Daí começa a dar doce, leite condensado ou qualquer fritura, né, para que aumente o peso corporal. Não é dessa forma que a gente vai conseguir saúde para essa criança.